DW. Jornal da Noite.
Olá, está com o Jornal da DW. Com 4 meses de existência, o partido Ana Mola enfrenta deserções de membros que alegam discordar da liderança de Venâncio Mondlane.
Lógico, qualquer pessoa que está a liderar uma organização, é natural, é humano, é ser um pouco desconfortável, do seu ponto de vista emocional. Mas do ponto de vista institucional, eu não tenho problemas quanto a essas saídas.
A crise política na Guiné-Bissau vai estar em destaque na cimeira deste domingo da CDAO na Nigéria. Analista guineense faz a antevisão.
Os guineenses esperam dessa cimeira uma abordagem mais objetiva relativamente àquilo que nesse momento se vive no país, que é poder contar com a contribuição da CDAO em desbloquear a situação das eleições.
Em Lisboa, cidadãos guineenses saem à rua para pedir o regresso de Sissoko Embaló e a restauração da ordem constitucional.
Compreendemos muito bem que ele já tinha cessado o seu período de mandato. Pelo facto que ele é um presidente cessante, não descarta que continuasse para poder realizar eleições.
Estes são os destaques de hoje. Está na companhia de Catarina Martins. Bem-vindo à emissão desta sexta-feira. Começamos em Moçambique. Com apenas 4 meses de existência, o partido Ana Mola enfrenta deserções de membros, alegando discordar com a liderança de Venâncio Mondlane. O caso mais recente foi de Celso Tshembeze, um dos membros fundadores do Ana Mola e representante do partido na África do Sul. Em entrevista à DW, o líder do Ana Mola, Venâncio Mondlane, admite que as desistências o afetam emocional e pessoalmente, mas afirma encará-las com naturalidade.
Olha, eu digo graças a Deus que a Ana Mola, na sua fase embrionária, como dizes, pessoas estão a sair de forma cortês, estão a sair de uma forma, entre aspas, civilizada, usando todos os seus direitos que eles têm. Portanto, as pessoas são livres de aderir ou são livres de renunciar. Eu que estou aqui a falar, já renunciei de vários partidos, vocês sabem disso. E nunca tive nenhuma represália disso, não é? Portanto, sempre foi respeitada as minhas decisões de renunciar e nunca vi grandes debates à volta disso. E também temos casos contrários. Nós temos pessoas que renunciaram e depois de 2 semanas estão a retornar. Já temos vários casos desses. É natural, não é? É natural e eu
então,
acho...
Então, Sr. Presidente, deixa-me só esclarecer aqui. Então, o caso do Tshembeze não é o único no partido. Há muito mais outros casos.
Não é o único. Nós tivemos, por exemplo, Raul Novinho. Raul Novinho esteve na formação da Ana Mola, em algum momento afastou-se e voltou. Temos um jovem na Zambésia, que era um trator de mobilização, um animal político extraordinário, que é o Jonathan. Ele saiu também do projeto político, agora voltou. E é nosso coordenador regional. Temos o caso, por exemplo, em Cabo Delgado, há 2 irmãos nossos tinham renunciado, depois de 2 semanas também retornaram a casa. Portanto, eu acho natural. Eu até às vezes costumo dizer o seguinte, é importante as pessoas terem a oportunidade de se afastarem um bocadinho, porque isso lhes dá oportunidade para depois eles aquilatarem com propriedade as diferenças de uma coisa e da outra. E aí vão tomar uma decisão a seguir, muito mais informada, com maior propriedade. Eu acho que importante isso.
As razões que essas pessoas apresentam lhe convencem, e como líder, não lhe deixa um pouco desconfortável?
Vou ser sincero contigo, Amós, e sendo verdadeiro mesmo. Lógico, qualquer pessoa que está a liderar uma organização, é natural, é humano, faz parte da condição humana, nessas circunstâncias, essas ser um pouco desconfortável. Não restam dúvidas, do ponto de vista emocional, do ponto de vista pessoal. Mas do ponto de vista institucional, eu não tenho problemas quanto a essas saídas, porque eu percebo, olha, o partido é uma questão instrumental, o partido é um meio operativo. O mais importante não é o partido, o mais importante é o objetivo político, social e o projeto nacional que tu tens na tua cabeça. Significa que as pessoas que em algum momento se desmembrarem do partido, eu entendo que eu próprio tenho consciência e é meu conceito de que o partido é um instrumento. O partido não é um dogma, nada disso. O partido é um meio instrumental para alcançar um objetivo nobre do país. Então, se as pessoas acharem que querem alcançar esse objetivo nobre do país, desmembrando-se deste partido e associando-se a um outro partido, eu concordo com isso, porque é o que eu fiz ao longo da minha própria vida. Eu próprio renunciei quando achava que não estava em altura. Portanto, não tenho problemas absolutamente nenhum quanto a isso.
Ouviu Venâncio Mondlane, presidente do Anamola, reagir a desistências no partido numa entrevista conduzida por Amós Fernando, que pode ver na íntegra nas nossas redes em dw.com/português e nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, em DW Português para a África. E é precisamente sobre este tema que falamos hoje no nosso espaço do ouvinte, como interpreta as recentes desistências de membros do Anamola num partido ainda em fase inicial. Jerónimo João Fole escreve: ausência de diálogo interno, e Clementino Coça comenta: há muitos infiltrados. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o partido Frelimo nega estar a usar a ditadura do voto para fazer avançar debates e aprovar instrumentos legais no Parlamento. Em causa está a oposição parlamentar moçambicana, que abandonou hoje o plenário, rejeitando debater o pacote fiscal enviado ao Parlamento com caráter de urgência pelo chefe de Estado, por considerar que trai a vontade do povo. No Parlamento, os partidos MDM, Renamo e Podemos chumbaram o debate, com a Frelimo a avançar com a iniciativa após votar a favor. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, o Human Rights Watch, alerta para as condições precárias em que vivem em campos sublotados milhares de deslocados após ataques de grupos extremistas no norte de Moçambique. Em comunicado, a organização insta as autoridades moçambicanas a tomar medidas imediatas, apelando ao governo que trabalhe com agências internacionais para fornecer apoio suficiente às pessoas necessitadas. Por outro lado, recorda que entre 10 e 23 de novembro, um grupo armado ligado ao Estado Islâmico de Moçambique matou 12 civis na província de Cabo Delgado e 21 na província de Nampula. Entretanto, segundo as autoridades locais, pelo menos 12 mil deslocados pelos ataques terroristas no distrito de Memba, província de Nampula, já regressaram às zonas de origem. Os preços em Moçambique aumentaram 0,29% em novembro, metade do mês anterior, com a inflação homóloga a recuar ligeiramente para 4,38%. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, o aumento de preços foi influenciado, sobretudo, pelo setor da alimentação e bebidas não alcoólicas, que contribuiu com 0,15 pontos percentuais para a variação mensal. Angola ganhou 743 novas unidades de saúde nos últimos 8 anos, uma média de 92 por ano, maioritariamente da rede primária. O anúncio foi feito hoje pela Ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutukuta, a propósito do Dia da Cobertura Universal da Saúde. O governo promete acelerar abordagens inovadoras para garantir o acesso equitativo.
DW Deutsche Welle.
Neste domingo vai realizar-se em Abuja, Nigéria, mais uma cimeira da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, em que a crise política na Guiné-Bissau será um dos principais temas em cima da mesa. Observadores ouvidos pela DW mostram-se céticos quanto à possibilidade de surgirem soluções concretas numa altura em que a própria CDAO atravessa uma crise de credibilidade e autoridade, com o abandono de Estados-membros e a suspensão da Guiné e Guiné-Bissau desde que o exército assumiu o poder nesses países. É um tema que queremos agora abordar com o analista guineense Rui Jorge Semedo, que começa por dizer o que esperam os guineenses da cimeira da CDAO, no domingo.
Os guineenses esperam dessa cimeira uma abordagem mais objetiva relativamente àquilo que nesse momento se vive no país, que é poder contar com a contribuição da CDAO em desbloquear a situação das eleições, cujos resultados ainda ficaram, né, por divulgar.
Uma das preocupações dos guineenses neste momento são os presos políticos, entre eles líderes da oposição, como Domingos Simões Pereira. A CDAO poderá contribuir para uma solução desse mesmo problema nesta cimeira?
Os que os guineenses querem poder ver livres alguns políticos que foram injustamente prisionados, né, colocados na cela, né, por parte do atual poder político, sem qualquer acusação, sem culpa formada e também sem acesso, né, aos familiares até hoje. Já se passaram umas 2 semanas, os familiares não conseguiram ter acesso a essas pessoas.
A CDAO decidiu suspender a Guiné-Bissau, o mesmo aconteceu com a União Africana, a CPLP também. Isso tem um real impacto na Guiné-Bissau, na atual chefia militar? Qual o real impacto dessa suspensão?
Olha, a Guiné-Bissau é um país dependente dos recursos externos. Então, suspender a Guiné-Bissau desses fóruns, né, que são importantes para toda a dinâmica, né, política, social, cultural e até militar, certamente, que vai impactar o país. Agora, não vai só impactar a atual elite política e militar, como também vai impactar toda uma sociedade. Então, isso constitui uma grande preocupação. Por isso, eu acho que a CDAO tem que tomar medidas robustas.
E qual a importância e o peso reais da CDAO nos dias que correm? Uma vez que a CDAO parece estar confrontada ela própria com uma crise de credibilidade, de autoridade, será que a CDAO ainda tem o peso que tinha para impor os princípios que diz ter?
Um dos grandes desafios da CDAO tem a ver, não é, com as suas lideranças. A CDAO praticamente, que, né, há mais de 3 décadas, né, depara com essa situação de liderança e, ao mesmo tempo, também de credibilidade a nível dos Estados-membros. Não é por acaso, por exemplo, que já perdeu 3 dos seus 15 Estados que decidiram formar, né, uma outra aliança. Ultimamente, aqui na costa ocidental da África, né, praticamente todos os presidentes da República têm violado a Constituição da República, né, para violado e, ao mesmo tempo, manipulando a Constituição da República para poder se manter no poder. E a CDAO nunca pronunciou sobre esses aspectos.
O novo Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Amadou Tidjane Balde, declarou ontem que a Comissão Nacional de Eleições não tem condições técnicas para divulgar qualquer resultado eleitoral. Como comenta esta notícia?
Olha, a Guiné-Bissau, nos últimos tempos, né, tem se transformado num grande palco de encenação, né? E isso é uma resposta combinada. Agora, o Procurador-Geral da República também apareceu, né, com esta mesma narrativa, né, com um único propósito, né, de inviabilizar as eleições, porque certamente não querem que quem ganhe essas eleições assumisse o poder, até porque ele não tem essa competência, né, de dizer que as eleições serão nulas, que não tem condições para evitar o ser divulgado.
Foi o analista guineense Rui Jorge Semedo em entrevista a António Cascais. Na capital portuguesa, um grupo de cidadãos guineenses sai às ruas este sábado para pedir o regresso de Omar Sissoko Embalo à presidência da Guiné-Bissau. A manifestação visa igualmente reivindicar o retorno da ordem constitucional após o golpe de Estado de 26 de novembro. José Baldé, um dos apologistas do movimento em Portugal a favor do regresso de Sissoko, defende a divulgação dos resultados eleitorais. Perguntamos a Baldé por que pedem o regresso de Sissoko para um cargo que já não era dele.
Compreendemos muito bem que ele já tinha cessado o seu período de mandato. Pelo facto que ele é um presidente cessante, não descarta que continuasse para poder realizar eleições.
E parece-lhe que se tratou de facto de um golpe de Estado?
Olha, nós todos temos, ainda estamos em dúvidas. Imagina que se tratava de uma coisa que você nem sabia se era golpe ou não era golpe. Mas você foi dado a entender que, por sua segurança como presidente, tinha que estar num sítio. E se você vê que tem acesso ao seu próprio telefone, tem tudo como deve ser, você nunca poderia imaginar que aquilo tratava-se de um golpe. Não sei se está a ver. Essa é a minha lógica. Não estou a dizer é aquilo que passou, porque até agora, como lhe disse, nós todos estamos surpreendidos, não sabemos o que aconteceu.
Outra reivindicação vossa é a reposição da ordem constitucional. Mas a que ordem se referem? Se no consulado de Sissoko Embalo, por exemplo, a ordem constitucional já estava derrubada. Ele tinha mandado derrubar o parlamento, por exemplo.
Não, eu acho que isso não tinha mandato derrubado. A não ser de que maneira que a senhora pode questionar, fazer uma, até uma pergunta dessa.
Mandar derrubar é no sentido de fechar as portas da Assembleia Nacional. E é, a Constituição da Guiné-Bissau prevê a existência de um parlamento.
Derrube de um parlamento sempre depende das ideias dos parlamentares. Se o próprio parlamento não está a fazer o seu papel para executar aquilo que o país precisa, ele já está a fazer à margem das leis daquelas pessoas que movimentam e que comandam o parlamento. Então, se o parlamento está a guiar da maneira para destruir o próprio país, eu acho que o próprio presidente, em qualquer país, não é só Guiné-Bissau. Aqui em Portugal já aconteceu alguma coisa de género.
Divulgar os resultados eleitorais não seria a melhor forma de honrar a Constituição guinense e de garantir o respeito pela democracia, a muito beliscada aos olhos da sociedade guinense?
Sim, super, minha senhora, esse era o desejo de todos. As entidades competentes, quando dizem que não estão em condições de divulgarem os resultados das eleições, aí nos questionamos. E amanhã, quem é que pode confiar nos resultados que podem ser agora divulgados? Se outra entidade quiser divulgar o resultado, digamos assim, a própria entidade responsável diz que não tinha condições. Aí que é a nossa dúvida. Senão, nós mesmos queremos, entendo que devia se deixar continuar todo o processo.
Ouviu uma entrevista com José Baldé, ex-candidato da Plataforma Republicana às Legislativas e apoiante do movimento pró-regresso de Sissoko a Guiné-Bissau, conduzida por Nadia Issoufou.
DW Notícias.
A Alemanha convocou o embaixador russo em Berlim para dar explicações sobre ataques híbridos ao país. O governo alemão acusa a Rússia de ciberataques e sabotagem e promete responder à altura, como nos conta Guilherme Correia da Silva.
O porta-voz do Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros, Martin Giese, diz que a Rússia representa uma ameaça séria à segurança.
Não só com a guerra de agressão contra a Ucrânia, mas também aqui na Alemanha. Esta manhã convocamos o embaixador russo para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e deixamos claro que acompanhamos de perto as ações da Rússia e tomaremos medidas contra elas.
A Alemanha acusa a Rússia de dois casos concretos. Um ciberataque em larga escala à segurança do tráfico aéreo alemão no ano passado e campanhas de desinformação durante as eleições federais.
O comportamento inaceitável da Rússia terá consequências.
Berlim espera discutir possíveis medidas de resposta com os parceiros da União Europeia.
As tropas ucranianas reivindicaram hoje a reconquista de duas localidades perto da cidade de Kupiansk e em Kharkiv, tendo o presidente da Ucrânia felicitado os soldados envolvidos na ofensiva. O anúncio surge num contexto de intensa atividade diplomática no Ocidente, destinada a pôr fim à guerra desencadeada há quase quatro anos pela invasão russa da Ucrânia. Dois jornalistas da Deutsche Welle na Etiópia foram suspensos definitivamente. A Autoridade de Comunicação Etíope suspendeu inicialmente 9 correspondentes da DW a 23 de outubro, mas 7 já foram autorizados a retomar o trabalho. A DW repudia a decisão, que considera ser inaceitável, e está a ponderar tomar medidas legais. A emissora rejeita também as acusações feitas pelas autoridades etíope contra a sua equipa, que diz serem vagas, e reafirma o apoio total aos seus correspondentes.
DW Espaço do Ouvinte.
E hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos como interpreta as recentes desistências de membros do Ana Mola no partido ainda em fase inicial. Henrique Mocondo diz que quem abandona o Ana Mola não é verdadeiro Ana Mola, mas sim espião. Castigo Chico Misviano afirma as desistências são as dificuldades que sempre a oposição enfrenta, porque a maioria das pessoas são usadas pela Frelimo para desinformar e destruir a oposição. Dom Bernardo Diniz diz que as pessoas estão a seguir o comportamento do próprio presidente do partido. Desertou de 4 partidos. É o ponto final na emissão desta sexta-feira, 12 de dezembro. Obrigada pela companhia. Tenha um excelente fim de semana.